Meus irmãos, o casamento é de fato uma instituição criada por Deus no Éden. É a união entre um homem e uma mulher, e união esta que deve durar durante toda a vida, como diz aquele famoso juramento, até que a morte vos separe. Mas segundo algumas pesquisas no Brasil, somente no primeiro semestre do ano de 2020, mais de 26 mil pessoas se divorciaram no Brasil. Somente no primeiro semestre de 2020. Essa notícia, irmãos, deve de fato nos trazer alarme, deve nos deixar alarmados, espantados, porque algo que deveria durar durante toda uma vida agora é desfeito com a maior facilidade possível. A família, que é a célula central da sociedade, agora cada vez mais se torna algo instável, sem nenhum tipo de segurança. Os papéis estão cada vez mais invertidos. Tudo isso porque certamente a Escritura, o ensino daquele que criou o casamento e colocou em nossas mãos um manual de como esse casamento pode funcionar bem, está sendo desprezado. Como então uma família, um casamento bíblico pode ser duradouro? Nós vemos que o apóstolo Pedro ensina aqui sobre o comportamento de ambas as partes, esposas e depois maridos. Ele ensina a submissão da esposa e o tratamento amoroso, cristão, do marido. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que cada vez mais essa palavra está sendo desprezada. O manual está sendo deixado de lado. Certamente você já deve ter comprado algum aparelho ou algum produto e foi usá-lo sem o manual. Certamente você entrou em apuros, ou talvez tenha entrado em apuros. Aquela televisão nova, aquele aparelho novo, que custou tão caro e que precisa ser usado por meio de um manual. Nós devemos correr ao manual para que as coisas funcionem bem. Agora, irmãos, Deus, ele nos deixou um manual para que o nosso casamento seja bíblico e duradouro. Deus nos deixou um manual, e neste manual nós encontramos então o apóstolo Pedro ensinando sobre o casamento bíblico e duradouro. Ele começa ensinando sobre a necessidade da submissão da esposa. Submissão da esposa. Se submeter, irmãos, significa se colocar abaixo de, ou eu diria, debaixo da proteção de. E eu acredito que é justamente isso que a Bíblia tem ensinado aqui. A mulher, a cada vez mais, ela tem ouvido, assim como a serpente ouviu a voz, assim como a mulher, a Eva, ouviu a voz da serpente no Éden, mulheres hoje estão dando ouvidos à filosofia feminista moderna, que ensina padrões contrários aos ensinos das Sagradas Escrituras. Devemos então voltar ao ensino das Escrituras e ver que o termo submissão é mais do que um termo criado, como ensinam aí fora, por uma sociedade machista. Não, é um termo criado pelo próprio Deus, que nos deu um manual a fim de que a família funcione bem. Antes de avançarmos, é necessário dizer que em nosso contexto, Por vezes, antes de ensinar alguma verdade bíblica, devemos tirar uma série de entulhos que foram colocados no caminho. A submissão bíblica não significa de modo nenhum que a mulher deve ser tratada como um animal ou como um ser de subcategoria. Não é esse o ensino bíblico, irmãos. O ensino bíblico é que a esposa deve se colocar em respeito ao marido. Ela deve se submeter em respeito ao seu marido. E é justamente isso que vemos no contexto, mulheres se respeitando os seus esposos como autoridades no lar. Qual deve, então, ser a postura de uma esposa, ou esperada de uma esposa que se converteu e possui um marido descrente? Essa pergunta é muito semelhante à pergunta que fizeram a Paulo lá em 1 Coríntios 14. Capítulo 7, sobre o casamento. E neste contexto, no contexto em que Pedro escreve essa carta, as esposas, elas tinham que se sujeitar aos seus maridos a ponto de respeitar e seguirem a religião de seus esposos. Agora você tem um problema, uma esposa que se converteu, e que tem marido descrente, que serve a um Deus diferente do Deus único, vivo e verdadeiro. Qual deve ser então a postura dessa mulher? Será que ela deve então abandonar o seu marido para seguir a Cristo? Para seguir ao Deus único, vivo e verdadeiro? Note, irmãos, que Pedro não está trabalhando a ideia aqui de um crente se casar com um descrente. Não é isso. Mas Pedro está trabalhando a ideia de uma família, um casal, onde ambos eram descrentes, e uma esposa agora se converteu, assumiu a fé cristã, recebeu a fé cristã, e agora ela tem um problema, porque o seu marido não é cristão. Como então deve ser a postura dessa mulher? O apóstolo Pedro começa dizendo que ela deve então ser sujeita. Ele vai apresentar a razão, ele vai ensinar como essa mulher pode se comportar de modo respeitoso com o seu marido, e ele vai dar exemplos de mulheres do passado. Vejamos então a razão. No versículo 1 e no versículo 2, Pedro afirma, ao afirmar sobre a união conjugal, ele ensina que essa esposa deve estar sujeita ao seu marido. Ele diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da vossa esposa. Acho que eu perdi o som aqui. Nós temos então aqui, meus queridos irmãos, a razão da submissão aqui. O apóstolo Pedro, ele dá a razão da sujeição. E essa sujeição não deve ser vista de modo negativo. Se os irmãos observarem o próprio Cristo, sendo Deus e Pai, ele se sujeitou ao seu Pai. Ele estava sujeito ao seu Pai, obedecendo em todo momento. A pergunta que eu faço é, seria Jesus diferente do seu Pai em essência somente pelo fato dele se submeter ao seu Pai? Nós vemos que na própria Trindade nós temos exemplos do que significa a sujeição. A sujeição, ela não faz da mulher alguém indigno. A sujeição não diminui a mulher em valor. A sujeição não faz da mulher um mero objeto do seu marido, mas faz dela uma serva de Deus que entende que está obedecendo ao seu Deus ao respeitar o seu esposo. É diferente, irmãos, de mulher ríspida, orgulhosa, queixosa, que se queixa o tempo todo com o marido. O apóstolo Pedro diz, olha, se você agir de modo submisso ao seu marido, ainda que ele não obedece a palavra, ele poderá ser ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. A razão é essa. Digamos que uma esposa que tenha marido descrente, ela reclama da vida, ela murmura, ela não consegue ser grata, ela não consegue ser uma esposa auxiliadora. Em tudo, ela reclama do marido. É chamada de a esposa briguenta em Provérbios 21:15. Em Provérbios 21:15, o sábio descreve esse tipo de mulher. E ele diz assim, que 21:9, melhor dizendo, diz: melhor é morar num canto do eirado do que junto com uma mulher richosa, com uma mulher richosa na mesma casa. Em Provérbios 27, versículo 15, ele vai repetir essa ideia. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher richosa são semelhantes à mulher briguenta. Pedro está dizendo assim: esposas, assumam uma postura que abra a oportunidade de vocês falarem do evangelho para os seus maridos. Não que a postura de vocês não feche as portas de uma possível proclamação do evangelho. E certamente, irmãos, uma esposa briguenta, uma esposa richosa, uma esposa reclamona, jamais atrairá o marido ao evangelho. Jamais. O marido vai dizer: ué, mulher, você era tão bondosa antes de se converter, e agora que se converteu, parece que você piorou. Parece que você se tornou mais reclamona, mais briguenta, mais birrenta. O apóstolo Pedro diz que, por essa razão, a fim de que o marido enxergue na sua esposa um bom testemunho, ela, então, deve se comportar de um modo exemplar. Veja no versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ele vai observar e vai ver uma mudança. Agora vejam, irmãos, que Pedro não está ensinando que as pessoas podem ser ganhas sem o evangelho. Algumas pessoas vão dizer assim, isso é uma frase diabólica e bastante difundida hoje, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Irmãos, isso é impossível. Para você pregar o evangelho, você precisa usar palavras. O apóstolo Paulo diz que é pelo ouvir o evangelho que a fé é manifestada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É impossível que alguém se achegue ao evangelho somente pelo seu testemunho, por mais exemplar que ele seja. É impossível que alguém veja no seu testemunho que um dia Cristo morreu na cruz, que um dia Cristo ressuscitou, que ele enviou seus apóstolos a pregar o evangelho. É impossível. Você precisa falar. Você precisa comunicar. Pedro, então, está ensinando aqui que o bom comportamento de uma mulher cristã, um comportamento exemplar, um comportamento submisso, ele abre oportunidades para o evangelho. O marido, ele é ganho para que o evangelho possa ser pronunciado e, quem sabe, este marido venha em arrependimento, em fé, ao observar o vosso bom comportamento cheio de temor. As irmãs que têm maridos descrentes e as irmãs que têm maridos crentes também, como tem sido o seu exemplo, a sua vida, o seu proceder dentro de casa? Como tem sido? Você é uma mulher que o seu marido pode louvar, como o sábio louvou lá em Provérbios 31? O seu valor muito excede ao de rubis. Você é uma mulher virtuosa. Será que o seu marido pode te louvar? Pode louvar o seu bom comportamento? E Pedro vai ensinar como esse comportamento submisso deve ser. No versículo 3 e 4 ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pedro não está condenando aqui o uso dessas joias. Não. Ele não está condenando o uso dessas joias. Mas ele está preocupado em ensinar as mulheres a possuírem um espírito íntegro. Por isso ele diz no versículo 4, seja o homem interior do coração. Que vocês sejam bonitas interiormente, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É assim que tem que ser o seu comportamento. As mulheres do primeiro século, não pensem, irmãos, que a complexidade de penteados e maquiagens, elas são modernas. Já no primeiro século, algumas mulheres, elas eram bastante complexas na maquiagem nos brincos e coisas desse tipo, né? Agora fugiu no... Nos acessórios, é. Os acessórios femininos já eram bastante complexos naquele período. Quem diria hoje, né? Quem diria hoje? E alguns homens acham tão bonitos que eles também pegam para eles os acessórios femininos, né? Hoje já é até comum homens também usarem alguns acessórios, brincos e coisas desse tipo, né? Que é bastante estranho. Mas, vamos lá. Aqui nós vemos que o homem interior do coração, ele deve ser muito valorizado. Muito valorizado. E o apóstolo Paulo também ensina isso lá em Efésios 3, 16 e 17. Ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior do coração. E assim, dessa forma, quando vocês estiverem com o interior fortalecido, Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados nele em amor. Quando uma mulher cristã, ela entende a importância de cultivar uma vida de piedade, o marido é beneficiado e os filhos também. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que as mulheres não possam usar maquiagens ou brincos. Não é isso. E nem é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Aliás, o termo maquiagem tem esse sentido, né, de deixar mais bonito. De deixar mais bonito. E de fato deixa mais bonito, né? Mas o apóstolo Pedro quer que essas mulheres entendam que o interior deve ser ainda mais cultivado. Os valores interiores diante de Deus, aquilo que diante de Deus tem valor imenso, deve ser cultivado. O que Pedro chama de um espírito manso e tranquilo. E nós voltamos àquele texto de Provérbios. É mais difícil viver com uma mulher briguenta do que com uma goteira. Sabe aquela goteira que aparece de repente? Você acabou de colocar o telhado, está novo, e aí de repente vem uma goteira. E você diz, eu vou tentar esquecer essa goteira. Não esquece. Assim é a mulher briguenta. Por isso o apóstolo Pedro diz, cultivem isso, cultivem o homem interior. Vivam de modo agradável diante de Deus, a fim de que os seus maridos sejam ganhos, a fim de que os seus maridos observem esse modelo exemplar e possam também abrir a oportunidade de ouvirem o Evangelho. Vejam, irmãos, que o próprio Jesus disse isso lá em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A mansidão, ela faz parte da pessoa de Cristo. Um cristão manso, humilde, ele é um cristão que está demonstrando ser um cristão com o fruto do Espírito, a mansidão. O apóstolo Pedro vai dar exemplos de mulheres que viveram de modo piedoso, e ele diz que assim também, a si mesmo, se ataviaram, se vestiram, vamos dizer assim, se vestiram de modo elegante as mulheres do passado. Mas não foi com o frisado de cabelos, com os adereços de ouro, com o aparato de vestuário, não. Essas mulheres do passado, elas se vestiram de modo honroso no homem interior. Essas mulheres estavam esperando em Deus e sendo sempre submissas ao seu próprio marido. É interessante, irmãos, que hoje alguns desajustes no lar, eles surgem porque existe alguma coisa errada. Às vezes não é a questão financeira, as pessoas são financeiramente bem estáveis. Às vezes não é a questão de educação, elas frequentaram os melhores colégios, melhores escolas, são bem educadas, os seus pais deram a elas uma boa educação, são pessoas instruídas. Mas qual seria o grande problema? Por que alguns lares se desfazem tão rapidamente? Eu acredito, irmãos, que é porque criamos expectativas erradas no casamento. O casamento são dois pecadores vivendo debaixo de um mesmo teto. E o resultado às vezes é assustador. Porque um pecador não quer se submeter ao outro. Um pecador não quer reconhecer o erro primeiro que o outro. Sempre o erro é seu. Como lá em casa. Sempre eu tenho razão. A minha esposa nunca tem a razão. Por que isso acontece? Porque nós somos pecadores. São dois pecadores debaixo do mesmo teto, mas nós criamos expectativas no casamento e achamos que entramos para a vida feliz para sempre. É? Que diz assim, casados e felizes para sempre. Sim, vão desfrutar de momentos felizes, mas também vão desfrutar de lutas, de dificuldades, de provações, porque estarão lidando com homens pecadores. E a nossa expectativa, geralmente, ela é alimentada pelo que nós recebemos, muitas vezes, da mídia. A mídia apresenta o padrão de casamento perfeito. E nós criamos aquele padrão, porque achamos que aquele padrão é o padrão mais elevado que existe. Mas veja o padrão apresentado pelo apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2. De onde vem esse padrão? De onde vem esse exemplo? De onde deve vir esse padrão? De onde deve vir esse exemplo? Tito, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem. De onde deve vir o padrão? Destas mulheres que servem a Deus de modo piedoso. O padrão vem do próprio povo de Deus. E Paulo diz: olha, que vocês sejam mulheres idosas, que vocês sejam mestras do bem. E a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É tudo que o mundo não ensina aqui. Tudo que o mundo não ensina está nesse texto. O ensino diz que a mulher não deve ser, não deve amar o marido. Não deve nem... O mundo moderno ensina que as mulheres não devem nem terem filhos, quanto mais amarem o marido, seus maridos. O mundo moderno diz que as mulheres não devem ser tão sensatas assim no lar. Boas donas de casa? Que isso? Isso não existe. Isso é machismo. Sujeitas ao marido? Aí já é demais. Esse versículo é uma injeção de desânimo na filosofia moderna. Mas aqui, irmãos, nós temos o exemplo de mulheres idosas que transmitem às recém-casadas a expectativa que elas devem ter no casamento. Se você quer um casamento duradouro, que dure durante toda a sua vida, até que a morte separe, olhe para o que a palavra de Deus ensine, meu amado irmão. Foi Deus quem inspirou estes homens para te orientar sobre isso. Nós vemos o exemplo de algumas mulheres que viveram de modo piedoso. Uma delas é Abigail. Em 1 Samuel 25:3 em diante, diz que Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Abigail era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Se vocês observarem, Davi e os seus homens quiseram matar Nabal. Mas Abigail, mesmo sabendo que o seu marido era um homem duro, maligno em seu trato, ela os impediu de matá-lo. Ela os impediu. Se fosse no tempo moderno, hoje, ela diria assim: faça um favor para mim. Acabe e não deixe rastros. Né? Era a síndrome da mulher queima arquivos. Queima, não deixa rastro nenhum. Acaba com a vida de Abigail, mas não com a vida de Nabal. Não deixe nenhum rastro. Mas Abigail era uma mulher tão piedosa que ela livrou seu próprio marido da morte. Mesmo sabendo que o marido era duro, era maligno em todo o seu trato, ela agiu com ele de modo piedoso. Nós vemos também o caso de Ana, que não podia ter filhos, mas ela não era uma mulher que se queixava, que vivia reclamando ao seu marido. Não! Ela ficava triste, ela ficava abatida, mas todo o seu abatimento e tristeza, ela os colocava diante do Senhor em oração. Olha que piedade! Seu marido tinha prazer. E o texto diz que ele a amava de uma forma tão imensa que ele dava a ela dupla porção. A pergunta é: por que ele a amava tanto? Ela não podia dar a ele o que era de mais importante no Antigo Testamento, filhos. E ele a amava. Certamente essa mulher tinha um coração piedoso diante de Deus. Certamente ela era uma mulher exemplar diante de Deus, mesmo não podendo dar ao seu marido aquilo que lhe era mais precioso, filhos. Porque ela amava o Senhor e ela temia o Senhor. A piedade, irmãos, dessas mulheres, e o apóstolo Pedro vai citar Sara, né? Depois, no versículo... No versículo 6, ele vai citar Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. A ideia aqui é, quando você tiver um comportamento exemplar, um comportamento piedoso diante de Deus, de submissão ao seu marido, você, igualmente, nós somos filhos de Abraão, você também vai ser considerado uma filha de Sara, que foi uma mulher respeitosa, que a ponto de chamar o seu próprio marido de meu senhor, ela respeitava a Abraão de uma forma muito honrada e exemplar. Por isso, irmãos, as mulheres devem viver sem perturbação alguma diante de Deus e diante dos seus maridos. Como é o seu comportamento, querida irmã? Você pode se enquadrar nessa mulher que tem um coração, um espírito ou um homem interior incorruptível, um trajo de um espírito manso e tranquilo? Existem algumas mulheres que, infelizmente, não cultivam e não cultivaram este espírito manso e tranquilo. Em alguns casos, hoje tem a Lei Maria, ou Maria da Penha, né? Mas devia ter o João da Penha também. Porque algumas mulheres são extremamente bravas e os maridos também sofrem, né? Eles também sofrem em alguns casos. E por que as mulheres deixam de ter esse espírito manso e tranquilo? Brigam, gritam, falam alto com o marido, xingam. Aquela briga que quando começa o vizinho escuta a voz, a gritaria da mulher. Isso é muito perigoso. Que Deus sustente o nosso lar, Deus sustente as irmãs, para que vocês tenham um espírito dócil e tranquilo diante de Deus. Agora, o apóstolo Pedro também exorta os maridos. Ele exorta os maridos no versículo 7. E ele exorta os maridos a terem um tratamento cristão aqui. Parece que Pedro está lidando com maridos crentes. E aí ele começa dizendo que os maridos devem viver a vida comum do lar com discernimento. É assim que ele começa. Vivam, maridos, a vida comum do lar com discernimento. Esse discernimento, irmãos, ele está relacionado à atenção que o marido deve dar à sua esposa. Vejam que dentro da doutrina bíblica, você não tem só a submissão feminina. Você tem também o cuidado que o marido deve ter com a sua esposa. E isso muitos não ensinam aí fora. O que a Bíblia ensina é que o marido deve amar a sua esposa. E nós vimos em Efésios capítulo 5 como Cristo amou a igreja. E para as jovens que ainda não se casaram aqui, está uma boa pergunta a fazer aos pretendentes. Você promete me amar como Cristo amou a igreja? Se ele disser que sim, já pode marcar o casamento, porque certamente será uma pessoa que vai amar a esposa com discernimento, vai estar atento às necessidades da sua esposa. Uma pergunta aos maridos aqui. Qual foi a roupa, sem olhar para sua esposa, qual foi a roupa que ela vestiu hoje? Que cor? Ela veio de sandália ou veio de sapato? Ela usou maquiagem? Ela tomou banho? O perfume que ela usou, qual foi? Você repara na sua esposa? Você ainda elogia? Você ainda nota se ela está precisando de alguma coisa? Quais são as necessidades emocionais, físicas e até espirituais dela? Ela estava chorando à mesa e você nem percebeu. O que está acontecendo, meu bem? Por que você está chorando? Por que você está entristecida? Esta é a forma que o cristão deve tratar a sua esposa, com discernimento, entendendo as necessidades da esposa. Agora, irmãos, o marido cristão que segue o ensino bíblico, ele pode ser enquadrado como um bom servo de Deus. Agora, os maridos brutos não devem ser enquadrados como um exemplo de marido cristão. Não é isso que a Escritura ensina. O apóstolo Pedro também diz que o marido deve tratar a sua esposa com consideração e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Além de viver de modo atencioso, o marido, ele deve observar a fragilidade da sua esposa. Irmãs, Deus criou vocês com uma estrutura diferente dos homens. Isso é verdade. Nós vemos aqui que o próprio apóstolo Pedro diz que os homens devem tratar as mulheres como parte mais frágil. Lá na sua casa, quando quebra o encanamento, quem é que vai consertar? Espero que seja um homem. Eu realmente espero que seja um homem. Quando tem que subir para trocar a telha que quebrou, quem é que vai? É uma atividade perigosa. Quem é que vai? Quem é que vai subir a escada? O marido. O que se espera, porque a mulher é a parte de fato mais frágil e devemos enxergar assim. Isso não significa que devemos humilhar as nossas esposas, mas que antes devemos exaltar essa fragilidade com amor e dignidade. É isso que devemos fazer. Olhar para elas e dizer, você é como um rubi frágil que eu devo cuidar. Eu devo zelar. É a sua mulher que troca o gás, que vai pegar o botijão cheio. Meu bem, fica aí deitado assistindo o seu jogo e deixa o gás comigo. Isso é uma inversão. O apóstolo Pedro diz, tratem ela como parte mais frágil, com dignidade. Olha, que elas são dignas. E essa dignidade diz respeito à igualdade que a mulher tem diante de Deus. Ela também é herdeira da mesma graça de vida para as quais, e tratando assim, as suas orações não serão interrompidas. Você deve enxergar a sua mulher não de modo servil, como ensinam alguns, mas você deve ter boa consideração para com ela, vendo-a como herdeira da mesma aliança. Você e a sua esposa, maridos, vão herdar o mesmo céu, a mesma herança preparada para todos os santos. Vocês receberão as mesmas vestes brancas diante do Senhor, porque o Senhor o salvou e pagou o mesmo preço por você e pela sua esposa. Por isso, devemos olhar para nossas esposas como alguém a quem Cristo pagou um alto preço. Cristo pagou um preço por elas. Cristo morreu por elas. Cristo se sacrificou por elas. E eu também devo fazer o mesmo, como ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. A verdade, irmãos, é que talvez você tenha se sentido distante desse padrão. Talvez você tenha se sentido distante deste ideal. E a verdade é que em muitos momentos estamos mesmo, mas devemos contar com a graça auxiliadora de Deus para amar as nossas esposas com dignidade, com respeito, com consideração. É assim que o nosso lar vai permanecer de pé. Mulheres submissas aos maridos e maridos que amam as suas esposas com dignidade, com consideração, com respeito. Com consideração. Que o Senhor abençoe o vosso lar e a vossa família em Cristo, nosso Senhor. Amém.